Bola a bola para mais um relatório de jogo, hoje com o comentador Paulo Alves. Vamos analisar a partida entre Futebol Clube do Porto e Boa Vista no Estádio do Dragão, vitória dos portistas por 4-1. Paulo Alves, boa noite. Peço-lhe uma análise a esta partida. Começamos pela primeira parte, o Futebol Clube do Porto entrou forte e é um resultado também importante depois daquele desaire a meio da semana frente ao Santa Clara por 3-1.
Sim, exatamente isso. O Futebol Clube do Porto vinha, de facto, de alguma inconsistência exibicional. Grande jogo contra o Milão, contra o Moreirense também, mas algumas situações depois, no jogo, sobretudo no jogo com o Santa Clara, com o Liverpool também. Portanto, alguma alternância aqui em termos daquilo que é a postura da equipa. E, de facto, hoje era fundamental não deixar rigorosamente dúvidas nenhumas a ninguém do que é que a equipa vale, o que é que a equipa pode fazer.
E foi o que aconteceu.
De facto, o Futebol Clube do Porto começou o jogo e abordou o jogo com essa intenção, ou seja, não deixar dúvidas, pegar no jogo rapidamente, não permitir à Boa Vista qualquer veleidade, a equipa a jogar muito bem, muito rápida, muito disponível, a jogar com jogadas interiores, com jogadas exteriores. Portanto, o Futebol Clube do Porto variou sempre o seu estilo de jogo, sempre de uma forma muito assertiva, e poderia ter chegado inclusive mais cedo ao golo. Não chegou porque, de facto, o guarda-redes de Boa Vista o impediu.
Uma grande exibição ao longo de toda a partida, apesar dos 4 golos sofridos.
Exatamente, portanto, não teve, que eu me lembre, em praticamente nenhum deles responsabilidade, ou pelo menos grande responsabilidade, e portanto fez aquilo que pôde. Mas, de facto, o Futebol Clube do Porto muito bem, chegou à vantagem, e pensar-se-ia que, a continuar assim, poderia, de facto, encaminhar-se para um resultado mais volumoso, mas
pareceu
o futebol,
sempre curto, não é? O resultado andou sempre ali no 2-1, depois chegou ao 3-1, mas parece que este 4-1 representa melhor o que foi a partida, mas o quarto gol só chegou muito perto do fim, mas já faz mais justiça ao que foi a exibição do Futebol Clube do Porto, estou correto?
Sim, faz completa justiça, inclusive houve muitas, muitas oportunidades que poderiam ter dado mais golos. Mas, como eu dizia há pouco, o futebol de justiça tem muito pouco e tem muitas imprevisibilidades, é fértil em surpresas, e de facto o Boa Vista, sem nunca praticamente ter saído do seu meio campo, no primeiro remate que faz a baliza, faz, por sinal, um grande golo, mas empata o jogo.
Foi um gol que caiu ter... assim um bocado como um balde de água fria, não é? Parecia que poderia relançar a partida, mas logo depois o Futebol Clube do Porto faz o segundo. E parece que ficaram por ali as expectativas das Panteras, não é?
Tem toda a razão. Neste tipo de jogos, quando a equipa está a ser muito superior, está confiante, a jogar muito bem e surge uma situação destas, pode, de alguma forma, em termos mentais, complicar um bocadinho. Não foi o caso. O Futebol Clube do Porto, seguro como estava, manteve-se tranquilo no jogo. Percebeu que, se continuasse a fazer o que estava a fazer, o golo acabaria por surgir, porque, de facto, as oportunidades e as situações eram muitas. E foi exatamente isso que aconteceu. O Futebol Clube do Porto chega novamente à vantagem, inclusive tem um golo também revertido e vem pelo VAR. Tem uma situação também que se poderá discutir em termos se eventualmente poderia ter sido grande penalidade ou não. Mas tudo o que não fosse estar a ganhar na primeira parte era muito injusto para o Futebol Clube do Porto, dada a exibição que produziu. Sobretudo o Luís Dias, o Vitinha no meio campo, o Taremi também, que não marcou hoje, mas foi um muro de trabalho e criou também...
Marcou, mas não valeu, não é?
Sim, não valeu.
Creio que foi o terceiro, seria o 3-1 para o Porto ainda na primeira parte, mas não valeu.
Sim, bem anulado, pareceu-me a mim. Mas trabalhou muito, os pontas lança é mesmo assim. Na semana passada, em Tondela, tinha feito 3 golos. Hoje também merecia ter marcado, mas não lhe tocou a ele, faz parte, não pode desmoralizar.
É mesmo assim a vida de um ponta-de-lança, não é?
Ponta-de-lança, é exatamente isso. Vive de golos, mas eles nem sempre, por muito que se trabalhe, por vezes nem sempre surgem. E volta e meia, como foi na semana passada, até surge mais do que aquilo que eventualmente as pessoas preveem ou que os próprios jogadores esperem. E, portanto, muito bem o Futebol Clube do Porto na primeira parte, grande jogo, Boa Vista praticamente nunca saiu, mas curiosamente, às vezes que saiu, fez um golo e poderia ter até colocado em vantagem. Há uma grande defesa do Diogo Costa, mas então aí a injustiça seria tremenda. Mas a primeira parte foi um pouco isso, grande jogo do Futebol Clube Porto, muito bem, muito confiante, com vantagem curta.
Avançávamos agora para a segunda parte e se calhar já mais para o final do jogo, Paulo Alves, pedia-lhe uma análise às substituições de Sérgio Conceição. O 11 inicial foi igual à partida anterior, sem surpresas. Mais perto do final do jogo, Sérgio Conceição começou a lançar jogadores habituais que começam a sair do campo perto do final da partida, como por exemplo Francisco Conceição, Fábio Vieira. Faço-lhe duas perguntas, Paulo Alves. Considera que Sérgio Conceição estava aqui a fazer alguma gestão, tendo em conta que vai jogar com o Milan a contar para a Liga dos Campeões nos próximos dias? E também, durante a emissão, o Paulo disse que a entrada de Loder, que se estreou, jovem avançado da equipa B portista, que se estreou hoje e acabou por marcar, fez o quarto golo dos Dragões, esta entrada deste jovem jogador era uma espécie de recado a jogadores mais veteranos, como por exemplo Corona. Pedi-lhe também que explicasse um pouco melhor esse comentário.
Bom, é assim, esse comentário vem em função daquilo que o Sérgio disse na antevisão do jogo e que fundamentalmente tentou passar a mensagem, que é a mensagem que ele normalmente sempre transmite, que é do compromisso, e quem não está focado naquilo que são as exigências fica de fora ou não tem grandes oportunidades, e portanto será relativamente fácil inferir daí que, eventualmente, ao deixar o Corona, que de facto tem, quando tem tido oportunidades, não tem demonstrado de facto o empenho que já teve noutras alturas, o Tony Martínez a mesma coisa, portanto eles jogaram na semana passada ou durante a semana contra o Santa Clara e de facto o rendimento foi muito baixo, e portanto o Sérgio, eventualmente, isto obviamente nós estamos a conjunturar, mas eu como treinador digo isto porque provavelmente terá sido isso que a intenção do Sérgio, ou seja...
Foi um pouco o que aconteceu aqui há umas épocas atrás, não sei se estou em erro, creio que na época 2017-2018, quando o Sérgio Conceição, para surpresa de todos um pouco, pôs no banco Iker Casillas e trocou o guarda-redes espanhol por José Sá, creio. Creio que foi na época 2017-2018, foi uma situação semelhante, não é? Sérgio Conceição parece que não olha para o estatuto dos jogadores, mas sim para o rendimento que tem em treino e durante os jogos, não é? E pode agora estar a passar-se uma situação semelhante.
Sim, nós temos que olhar para o perfil da pessoa, do treinador Sérgio Conceição e aquilo que é a sua forma de estar, a sua forma de liderar um grupo. E, portanto, o mais importante para o Sérgio Conceição, mais do que eventualmente a estratégia até ou a forma de jogar, ele valoriza muito a intensidade do jogo, o compromisso para o jogo, a vontade incessante de ganhar e portanto, ele convive mal com situações em que, contrárias, de jogadores que não têm essa postura, essa forma de estar. E, portanto, eu acredito que ele quererá ter dito, eu digo esses dois jogadores porque é a forma mais, são os jogadores mais visíveis, mas haverá seguramente outros, porque nós lembramos perfeitamente de há umas semanas atrás qual foi a reação do Sérgio ao jogo do Liverpool, que inclusive ele próprio disse que para a próxima traria júniores para jogar. Lembram-se
disso? Exato.
E, portanto, foi exatamente isso que ele fez. Sim, senhor, se há aqui jogadores que não estão disponíveis, não têm esta mentalidade que eu exijo, então tem jogadores júniores, não é o caso, mas jogadores da equipa B, onde há muita qualidade. Eu conheço
e correspondeu, na Maslouder, marcou.
Sim, claro que é sempre difícil, o golo acaba por ser um bónus e uma situação de muita confiança para o jogador, porque não era também naqueles minutos que o jogador ia porque a ansiedade e os nervos não o iriam deixar fazer grande coisa, mas fez um golo, foi excelente para ele, foi excelente para o Sérgio, exatamente para passar essa mensagem, e agora esses jogadores, que são jogadores importantes, o Corona é um jogador muito importante no Futebol Clube do Porto, o Tony Martínez exatamente a mesma coisa, outros jogadores a mesma coisa, e portanto, ou têm uma reação que vá de encontro àquilo que é as exigências do Sérgio, ou então jogarão estes jogadores. E, portanto, foi, pareceu-me, nessa substituição, não as outras, porque as outras foram mais ou menos de gestão e de tentar segurar o jogo. Pareceu-me que a substituição do Uribe, penso que terá havido ali uma lesão.
Uma lesão, exato. Parece que se lesionou.
A reação do jogador, um soco que deu no banco, pareceu-me algo nervoso com o que lhe teria acontecido.
Foi substituído por Sérgio Oliveira, creio, não é?
Exatamente.
Exato.
E portanto, só me pareceu que eventualmente poderia o Sérgio ter dado, pois deixou lá o jogo todo Luís Dias, portanto, que tem sido o jogador mais importante dos últimos tempos de Futebol Clube do Porto, e portanto, poderia ter o Sérgio gerido ali, mas também vai em função daquilo que são que os jogadores transmitem, e se os jogadores transmitem que fisicamente estão bem, também não há problema nenhum, e, portanto, vai da questão de cada um e do cansaço de cada um. E portanto o Sérgio geriu bem nesse aspecto, deu os recados, entre aspas, que achou que tinha que passar, e de facto hoje nesse aspecto esteve muito bem e as coisas resultaram em pleno. Por vezes nem sempre acontece isso, e portanto o Futebol Clube do Porto sai deste resultado extremamente confiante, com esta exibição boa para quarta-feira, para Milão, que é um jogo, eu assisti inclusive no estádio ao jogo com o Milão, e o Porto claramente tem todas as possibilidades para ganhar em Milão, e portanto era importante este jogo, esta exibição, este resultado bom, e o Futebol Clube do Porto pelo menos não deu ao Benfica, que já está a jogar, e ao Sporting, que joga mais logo, a motivação de ter perdido pontos, e isso é importante também.
Exato. Paulo Alves, feita a análise à partida, resta-nos olhar para o melhor e o pior deste jogo. Começamos pelo melhor. O que é que destaca deste Futebol Clube do Porto, o Boa Vista, como melhor?
Olha, assim, aquilo que disse há pouco, eu gostei muito do Luís Dias na primeira parte, do Vitinha também, o próprio Taremi. Gostei do guarda-redes do Boa Vista, muito, muito, muito ativo no jogo, com excelentes, muito concentrado, com excelentes defesas. O pior, eu destacaria ali 10 minutos, entre um minuto 60, 70, por aí, uma parte do jogo que foi muito incaracterística, feia até, porque houve ali 3, 4 cartões no espaço de 2 minutos, com duelos desnecessários, num jogo que estava a ser bom, bonito, e que podia ter havido ali algum descontrole emocional que poderia estragar o jogo, até com expulsões que o jogo não era necessário, não demonstrava nada disso. Mas pronto, também estamos em presença de um Porto Boa Vista, um clássico,
um derby, não é?
Muito, muito intenso,
um derby quinto histórico.
Acontece. Exatamente. E para terminar, gostava só de deixar uma homenagem ao Tengarrinha, que foi um jogador que eu inclusive a conheci como jogador na Federação, e ainda o treinei algumas vezes, e portanto deixar as minhas profundas condolências à família, e uma homenagem a um miúdo fantástico, excelente, cumpridor, muito profissional, e que infelizmente nos deixa, e é sempre uma tristeza muito grande. É curioso o facto de ter jogado nos dois clubes que hoje o homenagearam, e que descanse em paz.
Fica a homenagem e a análise à partida aqui pela voz de Paulo Alves, comentador e treinador. Agradeço, Paulo, um bom trabalho, uma boa noite e até uma próxima. Fica a análise a esta partida.
Obrigado.
Futebol Clube do Porto, Boa Vista. Os Dragões vencem por 4-1 no estádio do Dragão e colocam pressão sobre o Benfica, que joga a esta hora no terreno do Estoril, e no Sporting, que joga mais logo à noite. Paulo, um abraço e até à próxima.
Muito obrigado, boa noite.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.